Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom estar com você que está pela TV, pelo rádio, pela internet a cada semana para juntos entendermos ainda mais a palavra do Senhor, essa palavra que jamais volta vazia, essa palavra que nos dá esperança, que nos dá certeza e mostra que no final tudo vai terminar bem. E Deus convida você para estar do lado dele, porque a vitória já está garantida. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a maior surpresa. Deus tem algo para você. Deus, ele tem um presente para a humanidade. Um presente que ninguém pode comprar. É um presente que só Deus pode te dar. E para entender esse presente, eu quero te convidar a ir comigo até Daniel no capítulo 2. Para entender isso, fia comigo, porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E neste momento, eu gostaria de apresentar a você algo muito especial que vai do meu coração para o seu coração. Eu fico tão feliz quando as pessoas entram em contato conosco aqui no Novo Tempo e pedem um estudo bíblico, e pedem uma revista Esperança, pedem orientação, porque o que nós mais queremos é que você continue se aprofundando no conhecimento com Deus, na caminhada espiritual e, acima de tudo, preparando-se para aquilo que vai acontecer, que é a volta de Jesus. Hoje, eu quero te apresentar a revista Esperança, Profecias de Daniel, o sonho que revelou o futuro da humanidade. Nesta revista aqui, você vai entender todo o livro de Daniel. Este livro, que é um livro profético, que deve ser estudado junto com o livro do Apocalipse, porque o livro de Daniel aponta para o Apocalipse, e o Apocalipse aponta para o livro de Daniel. Então, se você quer entender bem as profecias do fim, você precisa estudar o livro de Daniel, e aqui nessa revista você vai ter um estudo completo do livro de Daniel, capítulo por capítulo. Por exemplo, a lição número 3 é a lição que trata do tema de hoje do programa Arena do Futuro, uma estátua que revelou a história de toda a humanidade. Essa estátua aqui, ela é a princípio assustadora, mas na verdade ela é uma estátua de esperança e certeza. Quer saber mais sobre isso? Então você tem que pedir essa revista para nós agora mesmo. O que você deve fazer? Você precisa mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12982444449. O número está aqui embaixo na tela. 98244-4449. O número inicial é 12, tá bom? Se você quiser também, pode ir no nosso site. O site é o seguinte, novotempo.com/escola-bíblica. novotempo.com/escola-bíblica. Nesse site, você vai chegar nesta página aqui que trata sobre os cursos bíblicos da Novo Tempo. Então, você vai procurar o estudo de Daniel, você escolhe o estudo bíblico e você tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, clica aqui, faz o seu cadastro, e nós vamos enviar para você esse material gratuitamente, sem nenhum custo, tá bom? Pastor, eu já recebi uma revista Esperança no passado, mas não era essa de Daniel, eu queria muito ter essa de Daniel. Eu posso pedir? Pode pedir, então entre em contato conosco, e nós vamos então te dar as orientações e mandar esse material para você. É uma bênção atrás de bênção, tá bom? Aproveite, porque isso tudo é para você continuar tendo um encontro com a palavra, porque quando a gente se encontra com a palavra, estudamos a palavra, nós estamos tendo um encontro com o Deus da palavra, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dito isto, estamos preparados para começar o estudo de hoje sobre a maior surpresa. Eu estou com a minha Bíblia aqui, espero que você tenha a sua Bíblia aí também, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Quando paramos para pensar no futuro, pensar naquilo que está por vir, o meu coração vai para uma promessa da Bíblia, onde eu encontro o prêmio final que Deus tem para os seus filhos. Deus, ele está preocupado com você. Ele tem interesse na sua vida. Deus sabe tudo sobre você e sabe exatamente o que está passando no seu coração nesta hora. A grande promessa é essa que está aqui em Apocalipse, capítulo 22 e o verso 12. Esse é o último capítulo da Bíblia. Já estamos nas palavras finais da Bíblia quando esta promessa aqui aparece. Diz assim: eis que venho sem demora. E quem está falando isso é Jesus. Ele vai voltar. Ele vem e não demora. E ele diz: comigo está a recompensa, o prêmio, o presente que Deus tem para você. Veja, esse presente será dado para cada um de nós, segundo as nossas obras. Para aqueles que estão com Deus, para aqueles que vivem a vontade de Cristo Jesus, a recompensa você já sabe qual é. É uma recompensa de glória. É uma recompensa que vai trazer a alegria ao coração, e não uma alegria passageira. É uma alegria eterna, porque a alegria passageira, isso acontece. Se eu hoje te der um presente, você vai ficar alegre. Mas isso não quer dizer que amanhã depois você não vai chorar, que não vai ter um problema na sua família. Isso vai acontecer. Isso acontece com todos nós. Agora, esse presente, essa recompensa para aqueles que estão com Deus, é uma recompensa eterna. É uma alegria que nunca mais vai ter fim. É bom demais, né? Poder se agarrar a esta certeza que Deus nos dá. Falando sobre recompensa, a recompensa final e maior, que é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você desde a antiguidade, é revelada num capítulo do livro de Daniel. Especificamente em Daniel, no capítulo número 2, onde vamos encontrar previsões para o futuro. Quando vamos à Bíblia para entender aquilo que vai acontecer, lembre-se que nós estamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não tem erro, ela não tem equívocos. Quando Deus diz algo, ele acerta, ele não erra. É exatamente do jeito que ele falou que é. Então Deus não fala de hipótese, Deus não fala de possibilidade, Deus não se engana. Deus, ele diz exatamente o que é, como é e quando será. E nós, seres humanos, obviamente, se queremos estar preparados para aquilo que está por vir, precisamos viver aquilo que Deus já nos revelou em sua palavra. Por isso, o meu convite a você é: aceite a mensagem de Deus. Abrace a verdade do Senhor. Ande de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E você vai estar seguro, você vai estar protegido. E o seu futuro é um futuro que está garantido. Quando vamos a Mateus 24:15, vemos um conselho de Jesus. Um conselho sobre um livro da Bíblia que deveria ser estudado e lido. Leia comigo este verso. Diz assim: quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ou seja, se você quer saber o que vai acontecer, tem que ler e estudar o livro de Daniel. Porque quem lê vai entender. Quem estuda sabe exatamente do que vai acontecer. O conselho de Jesus aqui é: olha, tem o abominável da desolação que falou Daniel. Quem lê Daniel sabe. Quem lê Daniel entende. Então, estudar o livro de Daniel é importantíssimo, reforçado pelo próprio Cristo. Então, vamos seguir o conselho de Jesus neste programa e vamos entrar no livro de Daniel. Vamos buscar em Daniel algumas informações importantíssimas que vão fortalecer a nossa fé e apontar para o futuro. Venha comigo até o capítulo 2 do livro de Daniel. Vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor, esse aqui vai ser o personagem principal deste capítulo número 2, teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Nabucodonosor era um poderoso rei. Nabucodonosor estava à frente do Império Babilônico. Nabucodonosor, ele era alguém que tinha sonhos ousados. Ele viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele foi o responsável da construção dos famosos Jardins Suspensos da Babilônia, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. E também era um adorador de um deus pagão chamado Marduk. porque os babilônicos adoravam o deus Marduk. E Nabucodonosor era a representação de tudo aquilo que o povo tinha como conceito religioso. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém. Ele roubou os objetos sagrados do templo do Senhor, levou para sua terra, colocou lá nas salas dos seus deuses, porque na cabeça de Nabucodonosor, se ele, adorador de Marduk, havia vencido Israel, Jerusalém, que era adorador do povo do Senhor, para ele Marduk era mais poderoso que o Senhor, porque o Deus Marduk o fez vencer o Deus do Senhor. Esse era o conceito, a cabeça que estava por detrás desse. Ora, perceba, este homem aqui, com toda essa característica de paganismo, ele recebeu uma revelação de Deus. Ou seja, Deus se comunica com qualquer pessoa. Deus pode revelar seus sonhos, seus segredos, revelar o futuro para qualquer pessoa, porque revelou para um rei que não tinha nada a ver com o Senhor. Um rei que estava bem longe do contato com o Deus de Israel. Então, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele teve um sonho. E o sonho que ele teve foi um sonho perturbador. Foi um sonho que mexeu com ele, que ele ficou tocado. Você já teve algum sonho assim? Algo que pareceu tão real que depois, quando você acorda, não consegue voltar a dormir? Ou acorda com o coração acelerado, preocupado, angustiado? Foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. Aquele sonho mexeu com ele. Aquele sonho abalou o rei, o poderoso rei. O rei que estava à frente de tudo, o rei que liderava exércitos, agora estava sem sono porque havia sonhado com algo e ele não sabia exatamente o que significava aquilo. Então, o rei Nabucodonosor procura saber a interpretação, o que é que significava aquele sonho, o que é que estava por trás daquele sonho. Então, ele chama os caldeus, os astrólogos, os magos que viviam ali no reino de Babilônia para dizerem a ele o sonho e a interpretação. Veja o que diz a Bíblia no verso 4 de Daniel, capítulo número 2. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Ou seja, rei, o senhor está preocupado com o sonho? Nos chamou aqui? Fala qual é o sonho e nós vamos te interpretar. Diga o que o senhor sonhou. Conta e daremos a interpretação. Veja, esse tipo de pedido, ele, obviamente, colocaria o rei em uma situação de vulnerabilidade. Porque como ele iria ter certeza que aquela interpretação era a interpretação correta? Porque ele conta um sonho e as pessoas podem inventar. Por exemplo, se eu falar para você assim, essa noite eu sonhei que eu estava andando no mato e apareceu uma onça. O que significa isso? Aí você pode dar uma interpretação do que você acha, do que é que eu sonhava, você sonhou porque estava no mato com a onça, porque está preocupado com alguma coisa, com algum problema que está para acontecer, e esse problema é a onça que vem, e você dá uma interpretação, e eu posso ficar refém da sua interpretação, achando que é, não é, pode ser, pode não ser. Mas o rei, ele entendeu que a mensagem que estava por trás do sonho era muito importante, e que não dava assim para jogar aquilo que ele sonhou e esperar eles darem qualquer interpretação. Então, ele queria mais. O que o rei queria era que esses caldeus, eles dissessem qual era o sonho e a interpretação. Que eles contassem, olha, fala o que foi que eu sonhei e me deem a interpretação. Olha o que diz Daniel 2:9. Diz assim, isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Ou seja, falem o que eu sonhei. Dê a interpretação do que eu sonhei. Se não falarem, eu vou dar uma sentença sobre vocês. É o que o rei está falando. Ele estava ficando furioso. O rei estava ficando irado. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Porque se não me contar o sonho, eu não vou acreditar na interpretação. Era isso que o rei estava exigindo. Pedido difícil, não é? Muito complicado. Então, diante da solicitação do rei e do decreto que viria por trás, aqueles homens ficaram em uma situação muito difícil e complicada. Então, os caldeus, diz a Bíblia, Daniel 2:10, responderam na presença do rei. E aqui, eles foram sinceros. Disseram assim, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Ou seja, eu não sei quantas vezes esses homens aí, caldeus, astrólogos, magos, mentiram para o rei. Nós não sabemos, não dá para ter essa informação. Mas aqui, eles estavam dizendo a verdade. Nesse momento, eles falaram algo que é inquestionável. Aquilo que o rei pedia, não havia sequer qualquer pessoa que pudesse fazer. Alguém para contar o sonho e dar a interpretação? Impossível. Não dava mesmo. Então, nesse momento, eles estavam sendo sinceros. Rei, isso aí não dá. Se o senhor contar o sonho, interpretaremos. Mas contar o sonho e interpretar, não tem quem faça. E diz assim, olha, e nunca houve rei na terra, por maior e poderoso que fosse, que exigiu qualquer coisa. Nunca ninguém pediu isso que o rei está pedindo. Esse pedido do rei é algo único. É algo só do senhor. Ah, o rei ficou muito irado. O rei ficou muito bravo. Nesse momento, então, ele faz o decreto. E o decreto significava a morte de todos os sábios que estavam em Babilônia. E aonde é que Daniel entra aí? Daniel não era caldeu, não era astrólogo, não era mago, não era vidente, mas Daniel era sábio. O decreto do rei era para os sábios. No capítulo 1, quando Daniel chega em Babilônia, ele decide não comer da comida do rei, ele se mantém fiel e puro ao Senhor, e Deus o honra e coloca sobre ele o seu espírito. E Daniel foi encontrado mais sábio do que todos os outros que estavam em Babilônia. Então Daniel, ele era diferenciado. Estava no grupo dos sábios, não foi procurado nesse primeiro momento quando os caldeus, astrólogos e os magos foram lá, mas ele foi procurado quando o decreto foi emitido, porque Daniel também deveria morrer por causa daquilo que não foi possível realizar diante do rei. O rei estava furioso e então manda matar todos os sábios. Quando Daniel sabe do acontecido, ele então pede um tempo. Ele pede ao rei que espere um pouco, que não faça nada, porque Daniel, ele iria levar o caso diante do Deus de Israel, do Deus Criador, do Senhor dos Senhores, do Deus dos Exércitos, aquele que está por trás da palavra. Daniel buscaria em Deus a solução. Daniel não foi a qualquer outra saída ou solução, senão aquela que estava no Criador do Universo. Isso é uma lição espiritual para mim e para você. Você tem problemas na sua vida? Há situações difíceis que você tem passado? O meu conselho a você é: busque ajuda no Deus do Universo. Busque forças no Criador. Tem gente que procura ajuda em garrafas, se frustram. Em maços por aí, se frustram. Em prazeres, em festas, noitadas, tudo leva à frustração. O vazio continua lá. A saída está em Deus. Só em Deus. Por isso, meu conselho para você é esse. Daniel, então, leva o caso ao Senhor e Deus dá a resposta. Deus dá a interpretação. E Daniel, então, diz: bendito seja o nome de Deus. Você está em Daniel 2, 20 até o 23. Que dá sabedoria de quem é o poder, de quem muda o tempo, de quem muda as estações, que é aquele que faz com que os sábios tenham sabedoria e o entendimento chegue aos inteligentes. Ou seja, Daniel reconhece que ninguém mesmo poderia dar o sonho e a interpretação, nem ele. Mas o Deus do universo, esse sim pode. Ele revela o profundo e o escondido, diz a Bíblia. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo. Nesse momento, Daniel está louvando porque Deus havia honrado a sua promessa e ele então saberia dizer ao rei o sonho, a interpretação e pouparia da morte a ele, os seus amigos e também todos os outros que seriam então agora alvos daquele decreto sanguinário de Nabucodonosor. Mas, mais do que anular o decreto, Daniel teria chance de testemunhar do seu Deus, de mostrar quem é que revela os segredos, quem é que sabe aquilo que vai acontecer. Então, a oportunidade era o testemunho de Daniel, porque Nabucodonosor recebeu um panorama dos eventos finais. Nabucodonosor entendeu aquilo que iria acontecer na história. Isso foi um grande privilégio. não só para o rei, para Daniel, como é para mim e para você, que hoje podemos interpretar esse sonho. Vamos ao sonho para entender isso melhor. Daniel, então, se apresenta ao rei e fala assim: rei, o senhor estava dormindo e viu uma grande estátua. Era imensa e de extraordinário esplendor. A aparência dela era terrível, era assustadora. E ela era diferente, porque, veja só, diz o texto bíblico, em Daniel 2, 31 a 35, encontramos essa descrição. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés em par de ferro e em par de barro. Bom, essa é uma estátua diferente, esquisita. Como é que a base, os pés de ferro e barro, podem sustentar tudo que está por cima? O elemento mais forte deveria estar embaixo, mas aqui era o mais frágil. Era algo que ninguém construía. Ninguém fazia uma estátua assim. Mas tinha algo por trás. Por isso que Nabucodonosor perdeu o sono. Por isso que ele queria saber, por isso que ele queria entender. Então, continua Daniel descrevendo: enquanto o senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingia os pés da estátua. E sabe o que acontece? Despedaçou o ferro, barro, bronze, a prata e o ouro. Foram todos despedaçados. Se fizeram como a palha das eiras no verão, diz o texto bíblico. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este foi o sonho. Esta foi a descrição. Nesta descrição aqui está uma mensagem profética para toda a humanidade. É essa estátua que foi atingida por uma pedra que a destrói e toma o tamanho do mundo todo. Isso aqui mostra que Deus está no controle de tudo. Nada escapou das mãos do Senhor. Hoje, você pode confiar nesse Deus, se entregar a esse Deus, porque Ele está à frente de cada detalhe da história. Nada hoje acontece sem que Deus saiba, e Ele pode te preparar para tudo aquilo que está por vir. Então, Daniel começa a interpretação. Ele diz: ó Senhor, ó Rei, que é Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. E vai descrevendo aqui várias palavras do rei. Mas eu quero me concentrar com você aqui no final, onde Daniel diz assim: ó rei, é a cabeça de ouro. Ou seja, Nabucodonosor, ele representava a cabeça de ouro. O primeiro elemento, o mais nobre da estátua, apontava para o rei Nabucodonosor. Ele era a cabeça de ouro. O Império Babilônico, ele vigorou do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Durante esse período, Nabucodonosor e seus sucessores estiveram à frente de um império mundial. Mas, estamos falando da cabeça de ouro, mas não fica só no ouro, porque a descrição da estátua continua. Diz assim: depois do Senhor, e veja que Daniel precisou de muita ousadia, porque ele se levanta diante do rei soberano, o maioral, e fala assim: rei, o senhor é a cabeça de ouro, mas depois de ti vai vir outro império. Ou seja, o seu império vai acabar, tá, rei? Babilônia não vai ser para sempre, não. Vai se levantar outro reino, que é inferior ao seu, porque a prata é inferior ao ouro. E um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Então, o que Daniel está dizendo aqui para nós é que a cabeça, o peito, os braços, o ventre representam impérios que vão se sucedendo um após o outro. Então, olhando para a história, nós podemos entender que depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, que é representado pelo peito e pelos braços de prata do ano 538 a.C. até o ano 331, também antes de Cristo. Os Medo-Persas, eles tomaram o Império Babilônico numa história que nós encontramos no capítulo 5 do livro de Daniel, quando estava acontecendo uma festa, e lá naquela festa apareceu uma mão escrevendo na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Peres, que significa: o Deus contou o teu reino, você foi pesado na balança, achado em falta, o teu reino foi quebrado e dado aos Medos e Persas. E naquela mesma noite, o exército Medo-Persa invadiu Babilônia, tomou o império, e Babilônia nunca mais se levantou, nunca mais foi um império. Mas os Medo-Persas não permaneceram também, porque depois dos Medo-Persas veio o Império Grego com Alexandre o Grande, representado pelo ventre e as coxas de bronze, que vai do ano 331 até o ano 168 a.C. Mas não para aí. Vem outro depois. veio o Império Romano, representado agora pelas pernas de ferro. Esse é o império que durou mais tempo. Vai de 168 a.C. até 476 d.C. Esse foi o império que mais se expandiu, desde as Ilhas Britânicas até o Golfo Pérsico, do Mar do Norte até o deserto do Saara. Roma estabeleceu o seu poder. Mas Roma também passou. Roma se fragmentou no ano 476. Se fragmentou em 10 povos bárbaros que destruíram o império. Foram problemas internos, foram problemas externos que levaram a essa fragmentação. E quando fala sobre a continuação do Império Romano, que vem depois das pernas de ferro, os pés de ferro com barro, fala que é uma mistura de ferro e barro que nunca mais se juntaria. Ou seja, não mais haveria um império mundial como foi Roma. Nós, hoje, estamos vivendo nos dias dos pés da estátua, nos momentos finais da história. E falta apenas uma última coisa acontecer. Roma se dividiu exatamente em 10. São os dias que nós vivemos. Eles tentam se unir num só, mas não conseguem e não farão. O que é que está faltando acontecer? Então, falta a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, que atinge os pés das estátuas, que despedaça a estátua, que acaba com a estátua, que destrói tudo. E esta pedra cresce e ocupa o tamanho do mundo todo. A pedra atingiu, então, e se transforma numa grande montanha que enche toda a terra. O que nós estamos vendo aqui é a volta de Cristo Jesus. Ele é que vem para destruir a sucessão de impérios e se estabelecer como um império eterno, não cortado por mãos humanas, porque não é um império humano, é um império divino. Daniel 2 antecipa o evento final e triunfante da história da humanidade, que é a volta de Cristo Jesus. Quando diz Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aqui estamos falando desta pedra. Jesus vai voltar. O próximo império mundial é o império de Cristo Jesus. O império sem dor, sem morte, sem maldade, sem miséria. O império da perfeição. Porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. E te pergunto, e o seu futuro está nas mãos de Deus? Eu quero te convidar nesse momento a tomar uma decisão. Pega o seu celular e coloca um contato telefônico aí. Escreve aí, ó, WhatsApp Arena do Futuro. O número é 12-982-240616, 12-982-240616. E se nesse momento você tomou a decisão de preparar-se para os eventos finais, se você quer estar em pé no momento da volta de Cristo Jesus, escreve para nós agora. É o seu pedido de oração? É a sua solicitação de encontrar uma igreja mais perto da sua casa? O que é que você precisa? Escreva para nós agora, 12-982-240616. Já tomou a decisão? Já escreveu? Vamos orar? Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Salvador, estabeleça o teu império muito em breve, pois queremos estar contigo por toda a eternidade. Toma-nos em teus braços de amor, Pai, e não desvie os teus olhos de nós. Abençoa-nos de maneira muito especial. Eu te peço e te agradeço no doce nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.